Tempo de informação, tempo de ouvirmos o Vítor Melendas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Estalagem de Santarém tomar palco para a apresentação por parte da coligação PSD-CDS Portugal à frente da lista candidata às eleições legislativas. Brigada Mecanizada prepara em Vila de Rei eventual presença no Teatro de Operações do Kosovo. A DIRN conhece hoje o montante concreto dos fundos comunitários a atribuir no âmbito do quadro 2020.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O centro histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se pouco nublado, ainda períodos de chuva no Minho e Douro Litoral, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e no litoral durante a tarde. Também pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 24 graus para o Porto, 29 para a Guarda e Leiria, 30 para Coimbra e Faro, 31 para Lisboa, 33 para Santarém e 34 para Castelo Branco, Tomar e Évora.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde. A estalagem de Santeirinha em Tomar foi palco para que a coligação PSD-CDS Portugal à Frente fizesse nesta quinta-feira a apresentação formal em Tomar da lista de candidatos às eleições legislativas de outubro. A iniciativa contou com a presença da quase totalidade dos candidatos, com destaque para Teresa Leal Coelho, escolhida pelas estruturas nacionais como número um pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Perante uma sala repleta de elementos e simpatizantes das duas forças políticas, da coligação Portugal à Frente, sucederam-se as intervenções, onde o atual momento político e a crise dos últimos anos foram a nota dominante. Vasco Matafome, líder da distrital do CDS, abriu a sessão, precisamente abordando o papel desempenhado pelo atual governo na resolução da crise ao nível do distrito. Destacou o setor da agricultura e falou da necessidade de melhorar os circuitos de comercialização.
Nós estamos num distrito que é um distrito agrícola, é um distrito onde a agricultura representa 34 mil pessoas que vivem diretamente da agricultura, que recebem ajudas diretamente, sem falar de todo o resto. E Tomar é um exemplo, porque Tomar tem tratores, tem mecânicos, tem toda a economia que gira à volta da agricultura. Podem multiplicar por 4, isso representa em qualquer ponto do distrito, e em Tomar em particular, porque tem o matador, porque tem os aviários, porque tem uma economia ligada à agricultura que é forte, tem os vinhos, e tudo isto representa emprego, representa dinheiro. O problema da agricultura neste momento é conseguirmos vender. É a relação entre os produtores e a agroindústria, entre os produtores e as superfícies. Nós temos que resolver o problema da comercialização. E há um programa que é um programa, e está no governo, um programa dos circuitos curtos e das vendas diretas. Os circuitos curtos e vendas diretas é justamente isso. É a possibilidade do produtor poder vender diretamente os seus produtos localmente, ou seja, perto, com muito mais facilidade e muito menos burocracia. E é esse o grande passo que se tem que dar. E é para isso que as associações devem trabalhar, para a simplificação. Se me perguntarem como é que está Portugal agora e o que é que eu acho de Portugal, eu posso-lhes dizer que a grande luta para os próximos 4 anos vai ser desburocratizar o país.
Seguiu-se Nuno Serra, o líder da distrital do PSD, que falou da importância de estar no terreno junto das populações, para assim depois canalizar para a Assembleia da República aqueles que são os anseios do distrito, procurando soluções para os problemas.
A nossa intenção nestas sessões é uma sessão de conhecimento mútuo, vocês conhecerem de nós, mas acima de nós também termos a noção daquilo que são as necessidades de todos os nossos concelhos, do nosso distrito, aquilo que nós podemos levar vosso daqui para aquilo que é, no fundo, o nosso trabalho nos próximos 4 anos. E eu devo dizer que, como presidente deste partido da coligação, tenho ali o Zé Vasco Matafome, que é o partido do presidente do CDS, devo dizer que é com grande orgulho que temos uma lista de deputados que já vamos andando juntos há uns dias, mas que todos têm um denominador comum, que é gostar de andar no terreno, gostar de ouvir as pessoas, serem próximos das pessoas, não quererem apenas ser os deputados de tribuna, aqueles que estão completamente afastados daquilo que é a realidade. E, portanto, todos poderão contar connosco para sermos o vosso ouvido aqui nas terras e depois ser a vossa voz em Lisboa. Daqui levarmos aquelas que são os vossos problemas, o vosso mal-estar, as vossas preocupações e todas essas preocupações, esses mal-estares, essas preocupações terão que ser sempre canalizadas para que sempre que possível e fazendo todos os nossos esforços, e quando eu digo fazendo todos os nossos esforços é realmente é sermos incansáveis, é trazer soluções também para o nosso distrito e aqui neste caso para Tomar.
Também a agricultura foi tema central na intervenção de Patrícia Fonseca, esta independente nas listas candidatas à Assembleia da República, abordou e caracterizou detalhadamente o distrito nesta matéria em particular e na sua relação com a coesão territorial, localização do distrito de Santarém e acessibilidades. Como referiu, este é um distrito com grande potencial de crescimento.
Potenciar o que de bom existe nos vários pontos do nosso território. Temos zonas mais deprimidas, com menor densidade populacional, com menos disponibilidades de recursos não endógenos, mas mais económicos, portanto, de apoios, os tais apoios sociais, económicos. Portanto, é preciso, e aí a coesão territorial, de facto, é isso que é coesão territorial, é que conseguimos. Para isso, só assim é que nós conseguimos fixar pessoas no território. Só se nós tivermos um centro de saúde, ou se tivermos escolas, se tivermos empresas, se tivermos o restaurante, se houver o sapateiro, o bate-chapas, portanto, toda essa pequena economia que é necessária no mundo rural, nós temos de puxar por ela. Portanto, isso é fundamental. E eu acho que também nesse ponto poderei fazer chegar a mensagem e trabalhar no sentido de conseguirmos uma maior coesão territorial. Quero também dar-vos uma nota de que o nosso distrito tem uma localização geográfica privilegiada, portanto, no fundo está no centro, está num eixo geoestratégico, portanto, estamos perto do Porto, estamos perto de Lisboa, estamos perto do litoral e do interior, temos boas acessibilidades e, portanto, é um distrito que tem tudo para chamar pessoas, empresas e que facilmente nós conseguimos colocar os produtos que saem do distrito em qualquer ponto do país e da Europa. E, portanto, acho que devemos tirar partido disso e, portanto, esse é um ponto que joga a nosso favor e que nós devemos explorar.
Teresa Leal Coelho, escolhida pelas estruturas nacionais como número 1 pelo Círculo Eleitoral de Santarém, fez depois a intervenção final, referindo extensamente as razões pelas quais o país acolheu a Troika, culpando o Partido Socialista e as políticas levadas a cabo pelo PS ao longo dos últimos anos, da atual situação que se vive na região e no país. Teresa Leal Coelho referiu-se depois a aspectos concretos das ações a desenvolver na próxima legislatura e em que destacou a necessidade da classificação da Festa dos Tabuleiros como bem imaterial da humanidade, que garantiu será um processo para levar por diante.
Nós garantimos que a Festa dos Tabuleiros se candidata a património imaterial da humanidade, temos outros produtos, outros valores culturais que já conseguiram chegar a esse estatuto. A festa dos tabuleiros inegavelmente tem que chegar a esse estatuto. Eu não posso deixar de fazer aqui uma referência. Este primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, um dos primeiros atos oficiais que fez quando tomou posse em 2011 foi precisamente vir aqui à festa dos tabuleiros, não sei se se lembram. Foi um dos primeiros atos deste primeiro-ministro. E, portanto, nós temos efetivamente que apostar neste valor cultural. Também não podemos esquecer muitas outras potencialidades turísticas, o Convento de Cristo, não é? Temos o Festival dos Bons Sons, que é extraordinário, é o primeiro festival só de música portuguesa, não é? Há aqui uma culturalidade efervescente que tem que ser bastante acarinhada e que deve ser acarinhada. Todas estas potencialidades, há pouco falei na valorização das pessoas, o Politécnico aqui de Tomar, a IBM e aqui mais uma vez o PSD teve um papel absolutamente determinante neste protocolo e com esta entrada da IBM aqui em Tomar vem por arrasto, polariza as potencialidades da economia, porque vem por arrasto um conjunto de outros serviços que criam que sejam atrativos para chamar as pessoas aqui para o distrito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila de Rei acolhe de hoje e até ao próximo dia 8 de setembro um exercício militar planeado pela Brigada Mecanizada, intitulado Pristina 152. O exercício tem o apoio do município de Vila de Rei e nele constam várias atividades que se inserem no âmbito da cooperação civil-militar. Como disse a Hertz, o vice-presidente do município de Vila de Rei, o vereador Paulo César, este visa aprontar o 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, unidade a ser empregue como força nacional destacada no Teatro de Operações do Kosovo a partir do 2º semestre de 2015.
Em acima de tudo como objetivo preparar as forças que vão estar no Teatro de Operações do Kosovo a partir do 2º semestre de 2015. Talvez ainda este ano eles sejam destacados para o Kosovo e têm acima de tudo aprontar aquela força. O que será realizado será um trabalho de proximidade e um exercício de proximidade com as populações e, ao mesmo tempo e paralelamente, um conjunto de ações e de iniciativas de ambas as partes, quer seja do Exército, quer seja do município de Vila de Rei, de forma a divulgar as atividades da Brigada Mecanizada através de exposições temáticas, através de rastreios médicos à população, através até da atuação da Orquestra Ligeira do Exército, e também um conjunto de cerimónias com vista a que haja uma maior interação entre a população e ainda este exercício militar. As nossas condições, nomeadamente através da nossa Alfredo Castelo Bode e toda a nossa margem que ronda os cerca de 50 km, assim como os nossos declives, os nossos vales, a nossa altimetria, fazem e transformam o Vila de Rei num concelho propício à realização deste tipo de iniciativas.
Paulo César referiu também que estas ações de treino dos militares têm resultado no estreitamento de relações destes com o concelho e com as suas populações.
Daquilo que é a experiência de vários anos de interligação entre o município de Vila de Rei e diversas estruturas militares, temos observado que estas operações no terreno levam a uma interligação entre os elementos que compõem estas unidades militares que fazem exercícios em Vila de Rei e, posteriormente, a sua vontade e a sua ligação ao concelho. E dou um exemplo: para além do Exército, tivemos diversas outras iniciativas realizadas no Conselho de Vila de Rei, nomeadamente, e estou-me a lembrar, por diversas vezes, os fuzileiros já vieram a Vila de Rei, e realizar importantes ações de treino para os militares, e a ligação destes militares para com Vila de Rei acentuou-se, e normalmente estes militares voltam a Vila de Rei com a família para visitar, já com cariz turístico, o Conselho de Vila de Rei, e até mostrar aos militares onde estiveram, como fizeram, o que vivenciaram. E se, para além de haver esta vontade de cada vez mais ligar o Conselho de Vila de Rei a mais pessoas e dar a conhecer o nosso Conselho, existe também aqui uma importante área, que é o treino destes militares, preparar os nossos militares para teatros de operações, e a ligação à Vila de Rei será sempre muito, muito acentuada, porque foi aqui que realizaram o seu treino específico para depois entrarem no teatro de operações. E por isso tem muito valor estas ações militares no Conselho de Vila de Rei.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 5 meses depois de ter sido apresentada, vai ser analisada a proposta do Partido Social Democrata em torno do imposto municipal sobre imóveis. Recorde-se que, a 30 de março último, os vereadores do PSD expressaram a ideia de que o IMI, no que diz respeito ao Conselho de Tomar, possa sofrer uma redução em função do número de dependentes, algo que poderá entrar em vigor em 2016, sendo que o texto em causa sublinha que essa diminuição funciona como incentivo à natalidade e consequente aumento da população do Conselho. O PSD referiu também, na ocasião, que em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos municípios, nos termos da lei, é uma das medidas que podem ser tomadas com alcance direto para as famílias e para o desenvolvimento de Tomar. Desta forma, o documento propõe que seja feita uma redução de 10% para as famílias com um filho, de 15% para o casal com 2 filhos e 20%, o máximo, para famílias com 3 filhos. Prevista no Orçamento de Estado de 2015, esta medida depende da adesão dos municípios e, embora haja já autarquias que aprovaram essa redução, a grande maioria, à semelhança da Câmara de Tomar, continua ainda a ponderar. Depois de muitas queixas em relação à demora, na análise a esta proposta por parte do município de Tomar, eis que, nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, por ocasião da nova sessão do Executivo, o documento será então apreciado, sendo que não é certa a respectiva aprovação, já que, ao contrário do que costuma acontecer, não é tornado público o teor da posição que será assumida por Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, conhece hoje em concreto o montante dos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro comunitário 2020. O processo está na sua fase final, mas de acordo com Jorge Rodrigues, coordenador local da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, só para setembro ou mesmo outubro é que serão abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Foi, entretanto, estabelecido também que o grosso do investimento irá para o apoio de projetos na área da agricultura, mas haverá apoios para o emprego e para as microempresas. Ficam de fora destes apoios, no âmbito da ação dos grupos de desenvolvimento local, a área social.
Vamos ter mais intervenção na área da agricultura, portanto vamos financiar pequenos investimentos agrícolas, até 25 mil euros. Vamos financiar investimentos na transformação e comercialização de produtos agroalimentares, até 200 mil euros. Depois vamos continuar o apoio na diversificação das atividades da exploração agrícola, e a diversificação pode ser dos diversos tipos de turismo, de pontos de venda de produtos locais, podemos ter vários modelos de diversificação. Vamos apoiar a promoção dos produtos locais, circuitos curtos de comercialização, e depois vamos ter o apoio novo do FEDER e do Fundo Social Europeu, através do Plano Operacional do Centro, que vai apoiar as microempresas, o emprego, o autoemprego. Vamos ter estas linhas. de fora. Vai ficar o apoio que tínhamos à área social e estamos a tentar ainda conseguir algum apoio ao associativismo, mas neste momento também tem alguma dificuldade. Foi as opções dos organismos da tutela, porque no nosso caso a CCDR do Centro incluiu poucas elegibilidades. No caso do Alentejo e do Norte houve mais possibilidades de financiamento em outras áreas. No caso do Ministério da Agricultura houve um encaminhamento das verbas do CADER, das verbas agrícolas, mais para projetos de agricultura, e portanto os outros tipos de projetos vão ter enquadramento noutros fundos, mas a opção nacional foi para dirigir os fundos chamados fundos do líder para esta tipologia de apoio de projeto.
Apoios que, de acordo com a ADIRNE, poderão ascender a mais de 10 milhões de euros. A associação solicitou um apoio da ordem dos 11 milhões, à semelhança do quadro de apoios comunitário anterior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entre os dias 19 e 21 do próximo mês de outubro, a cidade de Tomar vai ser a capital dos negócios internacionais ao acolher a realização da edição deste ano do NERSAN Business, Encontro Internacional de Negócios, dinamizado pela Associação Empresarial do Distrito de Santarém, que tem sido um marco importante para as exportações regionais. As empresas portuguesas já podem efetuar a sua inscrição no evento. Pelo quarto ano consecutivo, a NERSAN organiza esta iniciativa, um encontro internacional de negócios que pretende apoiar a internacionalização e aumentar as exportações das empresas da região do Ribatejo. Este ano, e após a dinamização do evento em Torres Novas, no primeiro ano, e Santarém, na segunda e terceira edição, a Associação Empresarial decidiu deslocalizar a realização do encontro para Tomar, para que as entidades e empresários estrangeiros possam também ficar a conhecer a dinâmica empresarial do norte do distrito. O evento vai decorrer no Hotel Templários, em Tomar. É tudo. Fechamos assim. A informação regressa aqui à Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.